Amadas irmãs, amados irmãos, queremos acolher a palavra de Deus que cada dia vai nos iluminando, vai nos instruindo. O texto desses dias, o texto de hoje continua o de ontem, quando Jesus faz uma visita à casa dos fariseus, à casa de um fariseu, que observava para ver se ele cumpria aquelas que eram, dizemos, as obrigações de todos os judeus, como era o ato de lavar as mãos, como dito no evangelho de ontem. E eis que no evangelho de hoje, Jesus continua aquele diálogo com os fariseus. O ministério de Jesus consiste em anunciar a boa nova, e a boa nova é baseada numa fé e numa religião que parte do coração, não apenas nas práticas externas. É aquela religião que diríamos assim, que verdadeiramente toca o coração, que converte e transforma a vida. Se supera em Jesus Cristo toda a prática exterior, apenas para cumprir e não para viver. E era justamente essa dicotomia entre a fé e a vida que Jesus vai questionando nesse diálogo na casa, na mesa. Era uma grande conversa, diríamos assim, chamando a atenção. E começam então aqui os ais. Os ais na Sagrada Escritura e no Evangelho, de um lado é uma ameaça, tomar cuidado, de outro lado é um chamamento, por onde andar, por onde ir. E pelo menos três aqui são muito importantes. O primeiro deles era esse do cumprimento rígido do dízimo, né? E Jesus diz, mas mais importante que o pagamento, que também era devido, era a justiça e a misericórdia. A nossa fé é prática da misericórdia, do amor. Nenhum outro ato que fazemos, se não tiver o sentido do amor, não tem valor, não tem sentido. Então Jesus, né, questiona que eles cumpriam muito bem isso e inclusive incentiva para que continue pagando, pagavam até das mínimas coisas, mas não tinham amor, não tinham justiça. Sabemos que no evangelho muitas vezes os fariseus são rígidos, muito moralistas e não respeitavam a vida das pessoas, né? Temos caso até de morte, apedrejamento da mulher, enfim, não tocava o coração, mas cumpriu muito bem a lei. O segundo fala justamente da vaidade, né? Daquela vaidade que gostavam de aparecer, uma religião da aparência, uma religião que diríamos hoje da mídia, uma religião que mostra talvez algumas coisas, mas que na prática não revelava o coração, né? E a terceira, mais grave ainda, né, é que o coração deles, né, só tinha podridão. Isso é, eram pessoas, né, muito frágeis, cheias de pecados, mas que aparentavam ser como túmulos bonitos, né, enfeitados, mas só tinha podridão e morte no coração. Qual é o chamamento? Antes de tudo, estar atentos, não é? A nossa realidade, a nossa cultura, hoje vivemos nisso, né? A cultura da aparência, a cultura da exterioridade, a cultura de uma religião falsa, instrumentalizada, né? Crer em Deus, não crer em Deus, enfim. Mas o coração e a prática do amor não aparecem. E é justamente o que diz Paulo então, né? As leituras estão sempre em harmonia. Deus vai julgar como? Pela prática do amor, é o que diz Paulo. Vós sereis julgados pela obra, como cantamos no refrão do Salmo, pelas vossas obras. E quais são as obras? É a obra do amor, da fé, a oração, a piedade, o respeito, né? A vida, a solidariedade, as práticas do amor. Por isso vós sereis julgados. Aí Paulo diz, é preciso se converter, e no final, né, recorda que Deus não faz distinção de pessoas. Então para Deus todos são iguais, todos somos iguais. Em Cristo vivo e ressuscitado temos a mesma dignidade que vem do nosso batismo, fazendo o nosso caminho de santidade, vivendo a nossa fé naquela vocação e missão que Deus nos chamou. Por isso, para superar essa prática religiosa toda exteriorizada, nós somos chamados sempre a viver esse interior. E creio aqui poderíamos acolher o exemplo então de Santa Teresa de Ávila, né? Que justamente recoloca num período histórico muito difícil, a vida, dizemos, contemplativa, no eixo, na rota, o que que significava consagrar-se a Deus verdadeiramente numa vida fraterna. Santa Teresa restaura os Carmelos, masculino, depois São João da Cruz, né, feminino, depois com São João da Cruz também o masculino. E qual é a grande novidade naquele tempo? Que os mosteiros passam a ser lugar de pessoas que têm vocação à vida contemplativa. Onde verdadeira, até então, os mosteiros também eram o lugar que acolhia pessoas, né, muita, né, era um pouco um centro religioso onde viviam também os contemplativos. Santa Teresa vai à origem da vida contemplativa, da consagração, restaura então o modo de vida dos Carmelos, onde se vive lá por vocação, se consagra a Deus pelos conselhos evangélicos, se vive a fraternidade e se recupera que Laica é lugar de perfeição, caminho de santidade também, pela prática da oração constante, a restauração da liturgia das horas e também a prática, o trabalho para o autossustento. Então, Santa Teresa, essa grande mística, né? Sabemos os seus livros, as suas, com essa comunhão que ela tinha com Deus. Este é o caminho. Então, vamos pedir essa graça, porque todos nós somos chamados à santidade. Cada um de nós, desde o dia que foi batizado, é chamado a ser santo, a ser santa nas nossas fragilidades e humanidades, mas vivendo com sinceridade a nossa fé, buscando perdão, é preciso converter-se e praticando o bem e a caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.